Bem-vindos a bordo com EUTours. Benvenuti a Firenze, bem-vindos a Florença, a cidade do Renascimento, o coração da Toscana e a joia da arte e da história italianas. Hoje estão prestes a entrar num dos edifícios mais extraordinários de toda a Itália, o Palazzo Vecchio. Há mais de 700 anos, este palácio-fortaleza ergue-se como o coração pulsante de Florença, centro da política, palco de poder, tesouro de arte e testemunha de algumas das histórias mais dramáticas da Europa. Ergam o olhar para as suas muralhas medievais, as ameias recortadas e a imponente Torre de Arnolfo que se lança em direção ao céu toscano. Isto é mais do que pedra. Isto é a memória de Florença. E hoje, através desta viagem áudio, irão percorrer não apenas as suas salas, mas também séculos de intriga, glória e lenda. A história do piso térreo do Palazzo Vecchio. Entremos juntos no Palazzo Vecchio, o palácio-fortaleza que guardou Florença durante mais de 7 séculos. O seu piso térreo é o início da viagem, um espaço onde a pedra e o silêncio sussurram os primeiros segredos do poder da cidade. A entrada da fortaleza. No final do século XIII, quando Arnolfo di Cambio projetou o palácio, o piso térreo foi concebido tanto como fortaleza quanto como sede de governo. O portal de entrada foi construído deliberadamente estreito e fácil de defender, permitindo que os guardas controlassem quem passava. Acima dele, a República Florentina expunha brasões e símbolos pintados, deixando claro a todos os visitantes que esta era a casa da cidade, não de reis nem de senhores. Ao entrar, imaginem o clangor das armas e o murmúrio dos guardas cívicos. O pavimento de pedra sob os vossos pés já ecoa com o passo dos soldados encarregues de proteger os priores, os magistrados governantes da cidade que viviam no piso superior. O rezo do chão era o seu escudo. O pátio de Michelozzo. Para lá da passagem vigiada, surge uma praça de calma, o primeiro pátio, desenhado em 1453 por Michelozzo, o arquiteto de confiança dos Medici. Onde antes existira um rústico pátio medieval, Michelozzo criou um claustro refinado. Colunas de estuque e arnito ladeiam o espaço, pintadas com delicadas decorações. Observem as suas bases e capitéis, máscaras grotescas, folhagens e brasões abundam. Por cima, as abóbadas florescem em frescos, um contraponto mais suave às muralhas fortificadas exteriores. Este pátio era mais do que uma delícia arquitetónica. Era também uma mensagem. Em meados do século XV, Cosimo de Medici procurou suavizar a severidade republicana de Florença com uma nova elegância, condizente com a ascensão da sua família. Visitantes de Itália e do estrangeiro deviam sentir-se ao mesmo tempo impressionados e à vontade. Os frescos das terras distantes. Em 1565, um século após Michelozzo, Giorgio Vasari e os seus assistentes adornaram as paredes do pátio com frescos encomendados por Cosimo e de Medici. Não eram pinturas comuns. Representavam as cidades sob domínio dos Medici e as terras dos Habsburgos da Áustria, celebrando o casamento do filho de Cosimo, Francesco, com Joana de Áustria. O efeito era simultaneamente político e simbólico. Todo aquele que atravessasse o piso térreo encontrava-se rodeado de provas pintadas da força, das alianças e do alcance global dos Medici. As próprias paredes falavam do poder florentino que se estendia muito para além da Toscana. A fonte do Puto com golfinho. No centro do pátio, a água corre numa pequena mas graciosa fonte. A figura em bronze, uma criança a lutar com um golfinho, foi criada por Andrea del Verrocchio, mestre de Leonardo da Vinci. Instalada no século XV, trouxe vida e música ao espaço. Imaginem a sua água fresca a saciar a sede de guardas, funcionários e visitantes nobres. Com o tempo, a fonte tornou-se não apenas decoração, mas também símbolo da engenhosidade florentina e do domínio da fundição em bronze, artes florescentes nas oficinas do Renascimento, a poucos passos dali. A artilharia e as salas de serviço. A partir do pátio, o piso térreo albergava as salas de serviço do palácio, armazéns, cavalariças e, sobretudo, a armaria. Aqui guardavam-se armas prontas para qualquer motim ou ataque estrangeiro. Em caso de perigo, o pátio podia transformar-se rapidamente em posto militar, cheio de homens armados preparados para defender a República ou mais tarde os duques Medici. Imaginem o contraste. Num dia, o pátio recebia uma recepção festiva para embaixadores estrangeiros, noutro, ecoava com o choque de aço e o grito dos soldados. Um portal para o poder. Assim, o piso térreo do Palácio Vecchio nunca foi apenas uma passagem. Era um palco para a política, uma fusão de praticidade militar, propaganda dos Medici e arte renascentista. Os visitantes entravam por muralhas de pedra destinadas a intimidar, passavam sob abóbadas pintadas para encantar e subiam às salas superiores, onde se decidia o destino de Florença. Ainda hoje, ao permanecer no pátio de Michelozzo e ouvir murmúrio da fonte de Verrucchio, sente-se a sobreposição de épocas. A República medieval, os duques Medici, a aliança com os Habsburgos, os soldados e os funcionários que aqui se movimentavam diariamente. Este piso térreo foi o limiar entre a Florença comum e o mundo do poder, da cerimónia e da lenda. A nossa primeira grande paragem, o Salão dos 500, o Salon dei 500. O nascimento do Salão dos 500. Imaginem Florença no final do século XV. É uma cidade a tremer entre fé e poder. A poderosa família Medici tinha sido exilada e o frade dominicano Girolamo Savonarola trovejava sermões no Duomo. Em 1494, Florença declarou-se novamente uma república, decidida a rejeitar tiranos e a abraçar a vontade do povo. Mas uma república precisa de uma casa, um espaço vasto o suficiente para acolher o seu novo conselho governativo de cidadãos. E assim, em 1495, começou a construção da mais grandiosa sala de Palazzo della Signoria, o Salão dos 500. O seu nome veio do Consiglio Maggiore, o grande conselho de 500 cidadãos responsáveis por moldar as leis e o destino de Florença. A sala foi projetada por Simone del Palaiolo, conhecido como IL Cronaca. Com cerca de 54 metros de comprimento, 23 de largura e 18 de altura, superava qualquer outro salão cívico da época. Foi concebido para encarnar a força da República Florentina, vasto, solene e monumental. As primeiras decorações, Leonardo da Vinci e Michelangelo. Quando os Medici regressaram ao poder no início do século XVI, o gonfaloneiro Piero Soderini encomendou a dois grandes mestres a decoração das paredes com frescos de vitórias militares republicanas. Leonardo da Vinci, de 1503 a 1506, cara triste designado para retratar a Batalha de Anghiari, 1440, onde Florença derrotou Milão. Experimentou uma nova técnica de óleo e cera sobre o reboco, mas esta falhou. Os pigmentos escorriam e a obra foi abandonada. Só esboços e cópias posteriores, como o desenho de Rubens, preservam a sua concepção, célebre pela luta furiosa de cavaleiros. Michelangelo Buonarroti, de 1504 a 1505, cara triste encarregado de representar a Batalha de Cascina, 1364, vitória florentina sobre Pisa. Preparou cartoons em escala real, admirados pelos jovens artistas pela energia das figuras musculosas. Nunca chegou a pintar o fresco, pois foi chamado a Roma pelo Papa Júlio II. Os desenhos acabaram destruídos, mas a sua fama inspirou gerações. Nenhuma das obras chegou a ser concluída nas paredes do salão. Os Medici e a redecoração de Vasari. Em meados do século XVI, o duque Cosimo I de Medici quis transformar o salão em celebração do seu poder. Em 1563, encomendou a Giorgio Vasari, o seu pintor e arquiteto de corte, a renovação completa do espaço. Teto, de 1563 a 1565, cara triste um vasto teto de madeira com 39 painéis pintados, criados com a ajuda de Bartolomeo Manati. Os temas glorificam Cosimo I, Florença e a dinastia Medici, mitologia, alegorias e batalhas. Paredes, frescos monumentais mostram vitórias florentinas sobre Pisa e Siena. A tomada de Siena. A conquista de Porto Ercole. A vitória de Marciano no Val di Chiana, 1554. Esculturas. Incluía também o Gênio da Vitória, de Michelangelo, inacabado, colocado ali em 1565, depois transferido para o Bargello. O mistério da pintura oculta de Leonardo. Uma das grandes lendas do salão é que Vasari pode ter preservado a obra inacabada de Leonardo sob os seus frescos. Em 2011, sondagens atrás da parede detectaram pigmentos semelhantes aos usados por Leonardo, mas a teoria permanece incerta. A inscrição Cerca Trova, Procura e Encontrarás, pintada por Vasarino numa bandeira verde, alimenta o enigma.
Hoje.
O Salão dei 500 é o maior e mais decorado salão de Florença, palco político onde se cruzam sonhos republicanos, poder dos Medici e gênio artístico. Os visitantes veem a visão triunfal de Vasari, mas as sombras de Leonardo e Michelangelo ainda pairam, tornando o símbolo de conquistas grandiosas e de obras perdidas. Savonarola, o fogo e o destino. Savonarola, o frade que inspirou a criação deste salão, imaginava-o como um templo de pura democracia. Aqui, os cidadãos reunir-se-iam não para se enriquecer, mas para governar à luz da virtude. Mas em 1498, apenas 3 anos após a conclusão do salão, a mesma cidade que o aclamara voltou-se contra ele. Acusado de heresia, Savonarola foi preso, julgado e executado, queimado na fogueira na Piazza della Signoria, a poucos passos do Palazzo. O Salão dos 500 sobreviveu, mas já tinha testemunhado seu primeiro drama de poder e traição. O regresso dos Medici e um novo propósito. No início do século XVI, a família Medici regressou a Florença. Com eles trouxe-se uma nova visão para o salão, já não uma câmara democrática, mas um palco para a grandeza Medici. Em 1503, o gonfaloneiro Piero Soderini encomendou a 2 dos maiores artistas da história a decoração das paredes com cenas de vitórias militares florentinas. Uma parede foi atribuída a Leonardo da Vinci, encarregado de pintar a épica Batalha de Anghiari. Na parede oposta, Michelangelo Buonarroti deveria retratar a Batalha de Cascina. Foi um choque de gênios, Leonardo, o mestre do movimento do drama, e Michelangelo, o escultor de corpos heroicos. A Batalha de Anghiari de Leonardo da Vinci. Leonardo preparou um enorme fresco mostrando cavaleiros florentinos em confronto com as forças milanesas. No centro, um turbilhão de homens e cavalos lutava por um estandarte, uma cena tão violenta, tão intensa, que Giorgio Vasari chamou mais tarde de uma obra-prima de fúria e poder. Mas Leonardo experimentou uma nova técnica, aplicar pigmentos sobre o reboco com calor. A experiência falhou. A tinta escorria, as figuras desfocavam-se e o grande fresco foi abandonado. Ainda assim, sobrevivem cópias. Rubens e outros artistas preservaram os esboços da obra-prima de Leonardo, garantindo que a sua lenda nunca se apagasse. A Batalha de Cascina de Michelangelo. Entretanto, Michelangelo imaginava soldados a banharem-se no rio Arno, subitamente surpreendidos por inimigos. Desenhou figuras musculosas em ação, os corpos a torcer-se com energia. Contudo, Michelangelo nunca chegou a começar a pintura. Em 1505, o Papa Júlio I chamou a Roma para conceber o seu túmulo e, mais tarde, pintar o teto da Capela Sistina. Florença perdeu para a história. Os 2 maiores frescos que poderiam ter transformado o salão nunca foram concluídos. Mas o seu fantasma ainda paira. Alguns acreditam até que a pintura de Leonardo permanece escondida por trás das obras posteriores de Vasari, que discretamente pintou a frase Cerca Trova, Procura e Encontrarás, num estandarte de batalha, talvez uma pista secreta para a obra perdida. Cosimo I e a transformação de Vasari. Quando Cosimo I de Medici subiu ao poder em 1540, o Palazzo Vecchio tornou-se um palácio ducal. Cosimo não queria o salão como espaço de debate republicano, mas sim como um teatro do triunfo Medici. Chamou então Giorgio Vasari, pintor, arquiteto e biógrafo dos artistas do Renascimento, para transformar o salão. Vasari elevou o teto, criando um forro em caixotões adornado com alegorias da grandeza de Florença. Pintou enormes frescos nas paredes, glorificando as vitórias dos Medici sobre Pisa e Siena. As batalhas deixaram de ser lutas republicanas, passaram a ser propaganda dinástica, celebrando Cosimo como salvador da Toscana. As visões inacabadas de Leonardo e Michelangelo desapareceram por trás da grandeza de Vasari. O salão tornou-se monumento ao poder Medici. Um palco de política e poder. Ao longo dos séculos, o Salão dei 500 continuou a servir como palco da história. Recebeu cerimónias ducais, representações teatrais e eventos políticos. No século XIX, quando Florença se tornou brevemente a capital de uma Itália unificada, de 1865 a 1871, o salão serviu de câmara para o Parlamento Nacional. Imaginem o governo recém-nascido de Itália a reunir-se sob os chãos pintados por Vasari. Hoje, o salão é uma das salas mais deslumbrantes de Florença, um espaço onde cada pedra e cada pincelada sussurram histórias de ambição, gênio e destino. Viver o salão hoje. Ao estar dentro dele, ergam os olhos para o teto dourado de Vasari. Cada quadrado conta uma história das vitórias de Cosimo. Observem os monumentais frescos nas paredes, guerras congeladas no triunfo, guerreiros capturados em batalha eterna. E depois, na vossa imaginação, descolem as camadas de tinta. Tentem vislumbrar os cavalos furiosos de Leonardo, os corpos vibrantes de Michelangelo e o sonho de uma república que encheu este vasto salão com as vozes de 500 cidadãos. Este é o Salão dos 500, um lugar onde o passado de Florença ainda respira, onde arte e política colidiram e onde os ecos de Leonardo, Michelangelo, Vasari, Savonarola e os Medici ainda pairam no ar. Palazzo Vecchio Guia Audio, Parte 2, Apartamentos Medici, Capela de Eleonora, Passagens Secretas e Torre de Arnolfo. Bem-vindos de volta, caros hóspedes de Outurs. Acabaram de deixar o monumental Salone dei Cinquecento, o Salão dos 500, onde o destino de Florença foi forjado no choque entre política e arte. Agora, a nossa viagem leva-nos mais fundo no mundo privado dos Medici, os governantes que transformaram esta fortaleza num palácio renascentista. Aqui, para além das salas públicas, encontra-se outro universo, os apartamentos íntimos do Duque Cosimo e de Medici e da sua esposa espanhola, Eleonora de Toledo. A mudança dos Medici. Em 1540, Cosimo tomou uma decisão que mudaria o Palazzo Vecchio para sempre. Até então, este edifício tinha sido a austera sede da República Florentina, uma fortaleza cívica concebida para intimidar. Mas Cosimo não se interessava pela modéstia republicana. Estava a construir uma dinastia. E assim escolheu mudar-se com a família para este palácio medieval, fazendo dele a sua residência e corte. Imaginem a transformação: as frias salas de pedra aquecidas com tapeçarias, paredes pintadas com frescos mitológicos, tetos dourados com ouro. O que fora outrora a casa do povo tornou-se o palco do esplendor principesco. No coração desta transformação estava Eleonora de Toledo. Eleonora de Toledo, a duquesa espanhola. Eleonora não era uma consorte comum. Nascida em Espanha, filha do vice-rei de Nápoles, trouxe consigo imensa riqueza, poderosas ligações e um gosto refinado. Cosimo adorava-a e juntos tiveram 11 filhos, herdeiros que assegurariam a linhagem Medici durante gerações. Mas Eleonora foi mais do que mãe. Foi patrona das artes, mulher de fé e figura política influente. Queria uma residência que refletisse o seu estatuto, a sua herança espanhola e a sua devoção. E assim, os seus apartamentos no Palazzo Vecchio tornaram-se dos espaços mais belos de Florença. Os apartamentos de Eleonora de Toledo. Ao entrar nos aposentos de Eleonora, entra-se numa verdadeira caixa de joias renascentista. A sua sala de audiências foi decorada por Giorgio Vasari e a sua oficina com cenas que celebravam mulheres fortes e virtuosas da antiguidade, heroínas de fé e lealdade que refletiam as próprias virtudes de Eleonora. O seu quarto era mais do que um local de descanso. Era um palco de maternidade dinástica, adornado com tapeçarias e frescos que ligavam a lendárias rainhas e deusas. Mas o espaço mais encantador era a sua capela privada. A capela de Eleonora, uma joia de fé. Escondida nos seus aposentos está uma pequena mas deslumbrante capela, pintada por Agnolo Bronzino, pintor da corte e mestre do maneirismo. Ao entrar, deixem os olhos habituar-se ao brilho intenso das cores. Bronzino cobriu as paredes com frescos de cenas bíblicas. A Anunciação, onde a Virgem recebe a mensagem do anjo. A Natividade, com figuras delicadas a cintilar em tons preciosos. A Deposição, o corpo de Cristo descido da cruz, retratado com a elegância fria de Bronzino. O teto explode em visões celestes, anjos e santos a flutuar num céu radiante. Este era o santuário de Eleonora, o seu refúgio privado das exigências da vida na corte. Aqui rezava, rodeada não de grandeza, mas de intimidade. A vida na corte me disse. Para além destas paredes sagradas, a vida diária no Palazzo Vecchio fervilhava de atividade. Imaginem os corredores cheios de pajens, guardas, cortesãos, secretários, artistas e diplomatas. Na sala de audiências de Cosimo, embaixadores de Espanha, França e do Sacro Império Romano esperavam nervosamente, conscientes de que Florença, sob os Medici, deixara de ser uma pequena república para se tornar um estado ducal em ascensão. Nos apartamentos de Eleonora, músicos tocavam madrigais, costureiras bordavam vestidos e tutores ensinavam aos filhos Medici latim, filosofia e ciências. O palácio tornou-se uma cidade dentro da cidade, um teatro onde política, família, arte e fé se entrelaçavam. O Studiolo de Cosimo, um mundo de segredos. Não longe das grandes salas fica uma das divisões mais intrigantes do palácio, o Studiolo de Cosimo, ou gabinete de estudo. Não era um estudo no sentido moderno, mas sim uma câmara de maravilhas. As suas paredes estavam cobertas de pinturas com cenas mitológicas, cada uma escondendo armários secretos atrás delas. No interior, guardavam-se minerais raros, instrumentos científicos, manuscritos e tesouros das coleções Medici. Era uma sala de segredos, onde o Duque se recolhia em reflexão, rodeado de símbolos da natureza, alquimia e mitologia. As passagens secretas de Vasari. Mas o Palazzo Vecchio guardava mais do que segredos simbólicos, tinha segredos reais. Cosimo e Vasari conceberam uma rede de corredores e escadarias ocultas que percorriam as paredes do palácio. Estas passagens permitiam ao Duque mover-se sem ser visto, escapar em caso de perigo ou surpreender os seus cortesãos com aparições súbitas. Uma passagem famosa liga o Palazzo Vecchio à Galeria Uffizi, atravessando depois a Ponte Vecchio até ao Palácio Pitti. Este corredor de Vasari permitia aos Medici deslocar-se entre residências sem se misturar com a multidão de Florença. Mesmo dentro do palácio, estas portas e escadas escondidas sussurram intrigas, fugas, conspirações e a desconfiança de governantes que confiavam em poucos. A Torre de Arnolfo, poder e prisão. Agora ergamos os olhos ao céu para a Torre de Arnolfo, Torre de Arnolfo, batizada em honra do arquiteto Arnolfo di Cambio, que concebeu o palácio em 1299. Erguendo-se 95 metros acima de Florença, a torre era ao mesmo tempo símbolo de orgulho cívico e instrumento de defesa. Daqui, os guardas vigiavam incêndios, invasões ou motins. Os sinos tocavam para convocar os cidadãos em tempos de crise. Mas a torre não era apenas um posto de vigia. Era também uma prisão. O alberghetto, pequena estalagem da desgraça. No interior da torre encontra-se uma minúscula cela conhecida como alberghetto ou pequena estalagem. O nome pode soar afável, mas a realidade era sombria. Aqui aguardavam o seu destino prisioneiros políticos. Entre os mais famosos esteve Cosimo de Medici, o Velho, que foi aqui encarcerado em 1433, antes de ser exilado de Florença. Voltaria depois em triunfo, fundando a dinastia que governaria por séculos. Outro prisioneiro foi Savonarola, o ardente frade, que passou as suas últimas noites aqui antes de ser arrastado para a praça abaixo e executado. As paredes apertadas da cela ecoam com os fantasmas do passado turbulento de Florença, um lembrete de que poder e queda estavam separados apenas por um bater de coração. A vista do alto. Se subir a torre hoje, será recompensado com uma das vistas mais deslumbrantes de Florença. Os telhados de telha vermelha estendem-se até às colinas verdes da Toscana. A cúpula do Duomo ergue-se majestosa, o campanário de Giotto eleva-se firme e o Arno cintila à luz do sol. É uma vista que liga passado e presente, um panorama que outrora partilharam governantes, guardas e prisioneiros. Aqui em cima sente-se o pulsar de Florença, uma cidade que sobreviveu a guerras, pestes, conspirações e revoluções, erguendo-se sempre, de novo, em beleza. Palazzo Vecchio Guia Áudio, Parte 3, Poder Cívico, Conspirações e Câmara Municipal. Uma fortaleza de poder cívico. Ao percorrer estes corredores de pedra, lembre-se de que o Palazzo Vecchio foi mais do que casa de duques. Foi, antes de mais, a casa da própria Florença. Quando a construção começou em 1299, a visão de Arnolfo di Cambio não era de um palácio real, mas de uma fortaleza da democracia. O edifício foi desenhado para encarnar a força da signoria, o conselho governante de priores escolhidos entre as corporações da cidade. As muralhas ameadas, a alta torre e a espessa estrutura defensiva transmitiam uma mensagem clara: este era o palácio do povo, um escudo contra a tirania. No interior, as câmaras acolhiam os priori dell'Arti, representantes das guildas florentinas, a espinha dorsal da República. Aqui debatiam-se leis, formavam-se alianças e proferiam-se julgamentos. Mas Florença nunca esteve livre de rivalidades. A sua riqueza e orgulho tornavam-na tanto joia como campo de batalha. E o Palazzo Vecchio tornou-se o palco de algumas das conspirações mais dramáticas do Renascimento. A sombra da conspiração. Governar Florença era privilégio e perigo. O poder atraía inimigos como traças à chama e, nestes mesmos salões, os sussurros de traição ecoavam por vezes mais alto do que o dobre dos sinos da torre. Um dos episódios mais infames da história florentina foi a conspiração dos Pazzi de 1478. Embora tenha deflagrado no Duomo, as suas ondas de choque abalaram o Palazzo Vecchio durante décadas. A poderosa família Pazzi, aliada ao Papa, conspirou para assassinar Lorenzo de Medici, o Magnífico, e o seu irmão Giuliano. Numa manhã de domingo, durante a missa solene na Catedral de Santa Maria del Fiore, os conspiradores atacaram. Giuliano foi morto, mas Lorenzo escapou com vida. A cidade explodiu. Os conspiradores foram capturados e arrastados para aqui, ao Palazzo Vecchio. Alguns foram executados lançados das janelas desta mesma torre, os seus corpos balançando como aviso aos demais. A partir desse dia, o palácio foi não só o coração do governo, mas também um lugar de julgamento, vingança e medo. Maquiavel e a República. Quando os Medici foram novamente exilados em 1494, Florença entrou numa nova fase republicana. E com ela ergueu-se uma das mentes políticas mais brilhantes e controversas da história, Niccolò Machiavelli. Maquiavel serviu como secretário da República, trabalhando em gabinetes dentro do Palazzo Vecchio. Daqui redigiu relatórios, organizou a diplomacia e dirigiu a milícia florentina. Acreditava que os cidadãos-soldados eram os verdadeiros defensores da liberdade, não os mercenários. Defendia que a política não era sobre ideais, mas sobre poder, necessidade e sobrevivência. Os seus escritos, depois reunidos em obras como O Príncipe e os Discursos, enraizaram-se nas experiências vividas entre estas paredes. Imaginem-na percorrer estes corredores, pena na mão, a contemplar o delicado equilíbrio de forças que mantinha Florença viva entre inimigos e rivais. Mesmo após o exílio, a sombra de Maquiavel permaneceu aqui, lembrando que a política é tanto cálculo quanto ideal. O julgamento de Savonarola. O Palazzo Vecchio tornou-se também um tribunal do destino. Após anos de sermões inflamados, Girolamo Savonarola foi preso em 1498 e trazido aqui a julgamento. Torturado e interrogado nestas mesmas câmaras, foi condenado como herege. Pouco depois, foi levado para a praça exterior, executado e queimado, com as cinzas lançadas ao Arno. Durante séculos, os florentinos sussurraram que o seu fantasma ainda percorria os corredores do palácio, clamando contra a corrupção. Da República ao Ducado. Em 1530, tudo mudou novamente. Os Medici regressaram, desta vez com apoio imperial, e Florença deixou de ser República. O Palazzo Vecchio passou a chamar-se Palazzo Ducal, o Palácio Ducal, quando Cosimo o transformou na sua residência. As antigas salas do Conselho foram remodeladas em salões de propaganda Medici. A democracia cedeu lugar ao poder dinástico. Ainda assim, o edifício nunca perdeu a sua função cívica. Mesmo como Palácio Ducal, permaneceu o cérebro administrativo de Florença. E quando Cosimo se mudou mais tarde para o Palácio Pitti, esta fortaleza voltou a ostentar o nome que mantém hoje, Palazzo Vecchio, o Palácio Velho. Século XIX, nasce uma nação. Séculos depois, o Palazzo Vecchio voltou a estar no centro da história. Em 1865, Florença foi escolhida como capital do recém-unificado Reino de Itália. O Palazzo Vecchio tornou-se sede do Parlamento italiano. Imaginem a emoção. Nesta fortaleza medieval, os representantes de uma nova nação reuniam-se para moldar o futuro de Itália. Discursos ecoavam sob os tetos pintados por Vasari, unindo regiões que haviam estado divididas durante séculos. Embora Florença tenha sido capital apenas por 6 anos, antes da transferência para Roma, o palácio conserva para sempre a honra de ter acolhido os primeiros debates parlamentares de Itália. O Palazzo Vecchio hoje. E assim chegamos ao presente. O Palazzo Vecchio já não é residência de duques nem prisão de frades. Hoje é museu e Câmara Municipal de Florença. No seu interior encontra obras-primas, salas históricas e serviços cívicos. O presidente da Câmara, Meyer, trabalha ainda dentro destas paredes, ligando passado e presente num contínuo vivo. Todos os anos, celebram-se casamentos na Sala Roça, realizam-se conferências nas suas salas e visitantes de todo o mundo percorrem os mesmos pisos que um dia pisaram Maquiavel, Savonarola, Cosimo e Eleonora. O Palazzo Vecchio não é apenas um monumento. É um palácio vivo, um edifício que respira, trabalha e serve, tal como tem feito há mais de 700 anos. Reflexões antes de continuarmos. Enquanto aqui está, faça uma pausa e reflita. O Palazzo Vecchio foi uma fortaleza da democracia, um palco de conspiração, um palácio ducal, uma prisão, um parlamento, uma câmara municipal moderna. As suas pedras estão impregnadas das vozes de todas as eras, mestres de guildas, frades, duques, republicanos, revolucionários, artistas e cidadãos. Poucos edifícios no mundo transportam uma história tão estratificada, onde cada canto conta uma história e cada história reflete a eterna luta entre liberdade e poder. Da política à arte. Bem-vindo de volta, caro hóspede de Eutours. Até agora, percorremos os grandes salões do poder, ouvimos histórias de conspirações, frades, duques e repúblicas. Agora, volvamos o olhar para a alma artística do Palazzo Vecchio. Cada câmara deste palácio não é apenas uma sala, é um palco, uma galeria, um fresco vivo do passado de Florença. Vamos percorrê-las, juntos, devagar e com atenção, como se o próprio tempo nos guiasse. Os Quartieri Monumentali, apartamentos monumentais. Começamos pelos Quartieri Monumentali, os grandes apartamentos criados por Giorgio Vasari para o Duque Cosimo e Eleonora de Toledo. Aqui, a arte nunca foi simples decoração, era propaganda pintada. Cada teto, cada parede, cada painel narrava uma história destinada a exaltar a família Medici. Olhe para cima, Vasari pintou intricadas alegorias das virtudes, dos planetas e dos triunfos de Florença. Os tetos brilham com molduras douradas, cada quadrado uma pequena epopeia. Os apartamentos dividiam-se em 2 conjuntos. Quartier de Leon X, dedicado ao Papa Medici, celebrando a glória do poder religioso da família. Quartier de Gli Elementi, onde as próprias forças da natureza, fogo, água, ar e terra, são representadas como se curvassem diante dos Medici. Ao entrar nestas salas, caminha-se por um universo pintado onde arte e política se fundem sem costura. A Sala del Carte Geografiche, a Sala dos Mapas. Agora, entremos numa das câmaras mais fascinantes de todas, a Sala del Carte Geografiche, a Sala dos Mapas. Criada em meados do século XVI por Vasari e pelo cosmógrafo Ignazio Danti, esta sala foi uma maravilha da ciência e da imaginação renascentistas. À sua volta, enormes painéis pintados exibem mapas do mundo conhecido: Itália, Europa, África, Ásia e Américas. Lembre-se, era uma época em que o globo ainda estava a ser descoberto, quando novas terras espantavam a imaginação. No centro ergue-se o magnífico globo, outrora entre os maiores do mundo, símbolo da curiosidade e ambição dos Medici. A função desta sala não era apenas intelectual, mas também simbólica, mostrar que, sob os Medici, a influência de Florença se estendia pelo globo. Repare como algumas terras surgem com formas estranhas, refletindo os limites do conhecimento do tempo. Mesmo na imperfeição, estes mapas corporizam o assombro da descoberta. O Studiolo de Francesco I. De seguida, entramos numa das câmaras mais misteriosas do palácio, o studiolo de Francesco I, filho de Cosimo e Eleonora. Pequeno, sem janelas e inteiramente revestido de pinturas e armários, este studiolo era um refúgio privado, um mundo de alquimia, arte e ciência. Cada painel representa cenas mitológicas ligadas aos quatro elementos e ao saber humano. Por detrás de muitas pinturas havia armários secretos, onde Francesco guardava minerais raros, instrumentos científicos e curiosidades exóticas trazidas para Florença de todo o mundo. Imagine-se dentro desta pequena caixa de joias secreta, rodeado pelos mistérios da arte e da natureza. É como entrar na mente de um príncipe renascentista, fascinado pela beleza, obcecado pelo conhecimento, atraído pelos segredos. A Sala dei Gigli, Sala dos Lírios. Uma das câmaras cívicas mais esplêndidas é a Sala dei Gigli, a Sala dos Lírios. O nome vem da flor de lis, emblema de Florença, que decora as paredes. Pintada por Domenico Ghirlandaio e a sua oficina, a sala é uma obra-prima da elegância florentina. Aqui se encontra um dos tesouros do palácio, a estátua Judite e Holofernes, de Donatello, símbolo da virtude cívica que triunfa sobre a tirania. Nesta sala recebiam-se embaixadores, proclamavam-se leis e exibia-se o orgulho de Florença. Ainda hoje, os lírios dourados brilham como quem recorda que beleza e política sempre dançaram juntas nesta cidade. A Sala de Hércules. Outra sala apresenta frescos de Hércules, o herói mitológico célebre pela força e coragem. Porquê Hércules? Porque era o protetor lendário de Florença, um símbolo que ressoava com cidadãos que se viam como fortes, resilientes e desafiadores dos tiranos. Também os Medici adotaram Hércules, apresentando-se como herdeiros das suas virtudes, vencedores de desafios e governantes por força quase divina. A Capela de Eleonora revisitada. Já falámos da capela privada de Eleonora de Toledo, pintada por Bronzino. Mas merece nova pausa, pois esta sala é não só arte, é intimidade. Observe o estilo frio, mas de brilho joalheiro, de Bronzino, os rostos de porcelana, os tecidos cintilantes, os anjos etéreos. Era o maneirismo no seu auge, um mundo onde a realidade se polia até à elegância divina. Para Eleonora, isto era mais do que beleza. Era a sua âncora espiritual, onde rezava pelos filhos, pelo marido e pela cidade. O busto oculto de Michelangelo. Entre as surpresas do palácio, encontra-se um busto atribuído a Michelangelo Buonarroti, o chamado Bruto. Crê-se que representa o assassino romano de César, símbolo da liberdade contra a tirania. Para os florentinos, Bruto não era só história antiga, mas um espelho da própria luta contra o domínio dos Medici. Michelangelo, que amava Florença, mas muitas vezes se enfrentou com os seus governantes, talhou este rosto com mistura de orgulho e desafio. Escondido no palácio, permanece como protesto silencioso em mármore. Tapeçarias e triunfos. Não se esqueça de admirar as tapeçarias Medici que adornam muitas salas. Tecidas nas oficinas granducais, representam histórias bíblicas, feitos heróicos e triunfos dos Medici. As suas cores ricas e desenhos intrincados trouxeram calor aos salões de pedra, transformando paredes frias em tecidos cintilantes de narrativa e prestígio. Cada tapeçaria era não só obra de arte, mas também ferramenta política, lembrando que a grandeza Medici envolvia todos os cantos da vida. Um palácio em camadas. Ao passar de sala em sala, recorde isto. O Palazzo Vecchio não é uma única história, mas um tecido de camadas. Fortaleza medieval. Conselho republicano. Residência dos Medici. Undercamer da ciência. Galeria de mapas. Capela de devoção. Sala cívica de lírios e heróis. Cada sala reflete não só os Medici, mas o povo de Florença, o seu orgulho, as suas ansiedades, ambições e fé. É como se as próprias pedras do palácio estivessem pintadas, talhadas e tecidas com a identidade da cidade. Palazzo Vecchio Guia Áudio, Parte 5 – Segredos, Lendas e Mistérios. Bem-vindo ao Palácio dos Segredos. Caro hóspede de Eutours. Já viu a grandiosidade do Salone dei Cinquecento, a elegância da Capela de Eleonora e o esplendor dos tetos pintados por Vasari. Mas agora é tempo de descobrir outra face do Palazzo Vecchio, uma face feita de sussurros, sombras e mistérios. Porque este palácio não é só história, é lenda. Por detrás das paredes há segredos que ainda intrigam os historiadores e histórias que os florentinos transmitem de geração em geração. Comecemos por uma das pistas mais intrigantes deixadas à vista de todos. O mistério do Cercatrova. No Salão dei 500, entre os gigantescos frescos das Vitórias Medici, há um detalhe pequeno, mas curioso. Num estandarte de batalha verde, pintado bem alto, estão duas palavras, Cercatrova, procura e encontrarás. Por que pintou Vasari estas palavras? Alguns acreditam que foi uma mensagem secreta. Por baixo dos frescos de Vasari poderá ainda jazer a Batalha de Anghiari, de Leonardo da Vinci, obra-prima perdida do Renascimento. Terá Vasari preservado a obra de Leonardo pintando por cima, ocultando-a sem a destruir? Terá deixado estas palavras como pista para as gerações futuras? Investigações modernas com varrimentos e sondas revelaram traços de pigmentos atrás da parede, sinais de que talvez os cavalos e soldados furiosos de Leonardo ainda lá estejam, à espera de serem encontrados. Por isso, quando olhar para cima e vir Cercatrova, lembre-se, o Palazzo Vecchio pode ainda guardar o fantasma de Leonardo nas suas paredes. O grafito secreto de Michelangelo. No exterior do palácio, na Piazza della Signoria, observe de perto a pedra junto à entrada. Verá o contorno ténue do perfil de um homem gravado na parede. Segundo a lenda, foi traçado pelo próprio Michelangelo Buonarroti. Conta-se que, conversando com alguém na praça, Michelangelo, sempre inquieto, riscou distraidamente o perfil de um homem na pedra com um cinzel, talvez o retrato de quem o aborrecia, talvez uma autocaricatura, talvez apenas um gesto lúdico de gênio. Até hoje, os florentinos chamam-lhe El Importuno di Michelangelo, o Importuno de Michelangelo. Um pequeno lembrete de que até o maior artista da história deixou grafito nestas pedras. O corredor de Vasari, uma passagem secreta. Talvez o segredo mais famoso seja o corredor de Vasari. Construído em 1565 para o Duque Cosimo e por Giorgio Vasari, este corredor liga o Palazzo Vecchio à Galeria Uffizi, segue sobre a Ponte Vecchio e chega ao Palácio Pitti. Por que foi construído? Porque Cosimo e a família queriam deslocar-se em segurança e privacidade pela cidade, longe dos olhos e das adagas, do povo. No interior havia janelas para espreitar a cidade e mais tarde foi decorado com uma coleção singular de retratos, incluindo autorretratos de artistas do mundo inteiro. Ainda hoje, o corredor é símbolo da necessidade de medici de controlo, segredo e segurança. É uma ponte entre palácios, mas também entre mundos, público e privado, poder e paranoia. O fantasma de Savonarola. O Palazzo Vecchio não guarda apenas arte e passagens ocultas. Diz-se que é também assombrado. O fantasma mais célebre é o de Girolamo Savonarola, o frade dominicano que pregou contra a corrupção, a riqueza e o vício. Após a prisão, esteve na cela Alberghetto, dentro da Torre de Arnolfo. Torturado, condenado e executado na praça, deixou para trás um espírito inquieto. Os florentinos sussurram que, em noites de tempestade, uma figura sombria de frade percorre os corredores, murmurando preces ou maldições. Alguns juram ouvir correntes a arrastar pelo chão de pedra. Seja fantasma ou memória, a presença de Savonarola permanece aqui, lembrando os dias mais sombrios de Florença. Sussurros de conspiração. O Palazzo Vecchio foi palco de incontáveis conspirações. Algumas são conhecidas, outras, simples rumores. Diz-se que foram construídas câmaras secretas nas paredes para escutar reuniões. Escadas ocultas permitiam aos duques surgir de surpresa e apanhar cortesãos desprevenidos. Mensagens eram passadas através de pinturas, símbolos escondidos em frescos, códigos inscritos na decoração. Uma história fala do armário de venenos dos Medici, onde se guardavam frascos letais para eliminar rivais discretamente. Será verdade? Ninguém sabe ao certo. Mas em Florença, onde arte e intriga eram irmãs, tudo era possível. Os arranhões dos prisioneiros. Nas celas da torre, prisioneiros políticos gravavam frequentemente marcas nas paredes. Alguns deixavam orações, outros maldições. Um gravou uma frase simples: Shimi leg, pregui perme, quem me ler, reze por mim. Estes arranhões permanecem como testemunhos silenciosos de quem viveu e morreu aqui. Recordam-nos que, por detrás do brilho da riqueza Medici, o palácio também guardou desespero, medo e castigo. Lendas do Pátio dos Leões. No pátio do palácio, outrora existiram jaulas com leões vivos, símbolo de Florença. Eram presentes e troféus, rugindo como lembrança do poder da cidade. Crianças aproximavam-se às escondidas para os ouvir rosnar, viajantes maravilhavam-se perante a sua majestade e cortesãos sussurravam que, enquanto os leões vivessem, Florença permaneceria invicta. Quando o último leão morreu, alguns disseram que foi mau presságio para a cidade. Um palácio de mistérios infinitos. Assim, ao explorar o Palazzo Vecchio, lembre-se, nem todas as histórias estão nos livros. Algumas estão discretamente gravadas na pedra, outras pintadas por baixo de camadas de fresco, outras sussurradas à noite por sombras que se recusam a desaparecer. O Palazzo Vecchio é um palácio de poder, sim. Mas é também um palácio de segredos. Um palácio que ainda respira. Caro hóspede de Eutours. Caminhou por séculos de história, por conselhos republicanos, cortes Medici, corredores secretos, prisões e maravilhas pintadas. Mas o Palazzo Vecchio não é apenas um monumento do passado. É um palácio que ainda respira. Ao contrário de muitos edifícios históricos que permanecem como museus silenciosos, este palácio continua a cumprir a mesma função desde a Idade Média. É o coração pulsante da vida cívica de Florença. A Câmara Municipal de Florença. Entre nos gabinetes modernos escondidos dentro destas paredes e encontrará algo notável: o Presidente da Câmara de Florença e o Conselho Municipal continuam a governar a partir daqui. As mesmas salas que outrora acolheram mestres de corporações, priores e duques recebem agora reuniões de conselho, cerimónias cívicas e o dia-a-dia da gestão da cidade. A dupla identidade do edifício, museu e palácio governativo, torna-o único no mundo. Onde mais se pode percorrer os frescos de Vasari de manhã e assistir a um casamento ou a uma reunião oficial à tarde? Casamentos na Sala Rossa. Um dos usos modernos mais mágicos do palácio é como sala de casamentos. A Sala Rossa Red Room, com as suas tapeçarias carmesim e lustres dourados, é o lugar onde casais de todo o mundo vêm casar-se no edifício mais icónico de Florença. Imagina a alegria. Enquanto a história observa das paredes, escrevem-se novas histórias, trocam-se votos e começam vidas em conjunto no mesmo palácio que viu desenrolar-se tanto destino. Para muitos, é a experiência mais romântica que Florença pode oferecer. A Torre de Arnolfo hoje. Suba à Torre de Arnolfo e perceberá porque é que este palácio resistiu ao tempo. Lá do alto, Florença estende-se diante de si. O Duomo eleva-se como uma montanha de mármore, o Arno serpenteia pela cidade e as colinas toscanas ondulam ao longe. Visitantes de todo o mundo sobem estes degraus todos os dias, refazendo os passos de guardas, prisioneiros e duques. E, ao olhar para fora, lembre-se, está a ver a mesma paisagem que Cosimo de Medici, Savonarola e até Maquiavel contemplaram. Uma vista que mudou pouco em 700 anos. A experiência de museu. Como museu, o Palazzo Vecchio oferece tesouros que nenhum visitante deve perder. O Salone dei Cinquecento, com os imensos frescos de Vasari e o mistério da pintura oculta de Leonardo. O Studiolo de Francesco I, um gabinete de curiosidades incomparável. A Sala dos Mapas, onde os sonhos renascentistas do mundo se desdobram em painéis pintados. A Capela de Eleonora, a brilhar com a elegância sagrada de bronzino. A Sala dos Lírios, a cintilar com a Judite de Donatello e a Flor de Lis dourada. Cada sala é galeria e história e, juntas, criam uma viagem que reúne arte, política, ciência e fé. O Palazzo Vecchio à noite. Para quem o visita após o pôr do sol, o palácio transforma-se novamente. Iluminada por uma luz dourada, a sua fachada de pedra parece quase ganhar vida, como se os próprios séculos brilhassem a partir do interior. As visitas noturnas revelam cantos escondidos, salões vazios cheios de ecos e vistas de Florença a cintilar na escuridão. Diz-se que o palácio é mais mágico à noite, quando as multidões partem e a história sussurra com mais clareza. O Palazzo Vecchio hoje, um símbolo vivo de Florença. Hoje, o Palazzo Vecchio ergue-se sobre a Piazza della Signoria com as mesmas muralhas ameadas e a orgulhosa Torre de Arnolfo que dominam o horizonte florentino desde 1299. No entanto, este edifício não é um monumento congelado. Mudou, adaptou-se e redefiniu-se em cada geração e continua a fazê-lo no presente. De fortaleza a museu cívico. Nos primeiros séculos, foi Palácio Fortaleza, sede da República Florentina e, mais tarde, residência ducal de Cosimo e de Medici. Mas quando os Medici se mudaram para o Palácio Pitti no século XVI, o velho palácio não ficou silencioso. Pelo contrário, transformou-se gradualmente em museu cívico e câmara municipal, preservando a sua dupla identidade de sede de governo e tesouro cultural. Hoje, o presidente da Câmara e o Conselho Municipal continuam a reunir-se entre estas paredes. Poucos palácios renascentistas na Europa permanecem tão ligados à sua função cívica original. Quem percorre os seus pátios e salas não explora apenas um museu, entra na história viva do governo florentino. Um museu de poder e beleza. Ao mesmo tempo, o Palazzo Vecchio é um grande museu de Florença. As suas salas abrem-se como capítulos de um grande livro de história. O Salone dei Cinquecento, com os frescos monumentais de Vasari, continua a impressionar pela escala e pelo mistério da Batalha de Anghiari, possivelmente oculta sob a pintura de Vasari. Os apartamentos privados dos duques Medici, ricamente decorados, transportam-nos para o cotidiano dos governantes de Florença. O Studiolo de Francesco I, uma caixa de joias maneirista, deslumbra ainda com portas secretas e armários de curiosidades. A Torre de Arnolfo mantém-se como um dos melhores miradores de Florença, de onde cidadãos e viajantes contemplam os telhados vermelhos e a cúpula de Brunelleschi. Hoje, cada sala conta uma história, não só do passado, mas também do orgulho com que Florença continua a celebrar a sua identidade. Um palco para a cultura e a comunidade. Para lá do museu, o Palazzo Vecchio é um palco cultural. Exposições, conferências, concertos e eventos cívicos animam os seus espaços. Florentinos reúnem-se no pátio em festivais e estudiosos de todo o mundo investigam os seus frescos e arquivos. É a ponte entre casa cívica e ícone cultural global. Símbolo do espírito de Florença. Acima de tudo, o Palazzo Vecchio é hoje símbolo de Florença. As suas rudes paredes medievais encarnam a força da antiga república. Os elegantes interiores renascentistas refletem a criatividade e a ambição dos Medici. E o seu papel cívico vivo mostra como a cidade continua a equilibrar passado e presente. Entrar hoje pelas suas portas é encontrar Florença no seu todo. A memória das batalhas pela liberdade. O gênio de artistas e arquitetos. A continuidade da vida cívica. E o abraço de milhões de visitantes que aqui vêm, todos os anos, pisar o chão onde a história aconteceu. O Palazzo Vecchio hoje é mais do que pedra e mais do que arte. É Florença, duradoura, evolutiva e viva. Mensagem de despedida. E agora, caro hóspede de Eutours, a nossa viagem pelo Palazzo Vecchio chega ao fim. Caminhou onde Maquiavel trabalhou, onde Savonarola rezou, onde Cosimo governou, onde Vasari pintou, onde prisioneiros choraram e onde artistas sonharam. Lembre-se, este palácio não é uma relíquia, é a própria Florença, viva de memória. Ao voltar à Piazza della Signoria, olhe mais uma vez para a torre sobre si. As pedras são as mesmas que se mantêm há 7 séculos, mas agora guardam também a sua memória. Obrigado por viajar com Eutours. Que o espírito de Florença, a sua beleza, a sua coragem e a sua criatividade sem fim permaneça consigo muito depois da partida. Todas as fontes deste conteúdo áudio foram utilizadas livremente a partir dos arquivos da Unesco, dos recursos do Vaticano e das coleções culturais de Alexandria. Grazie, obrigado e arrivederci de Eutours.